casa de amor.
Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho, a prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. É o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Item 14, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não está sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essas respostas de Jesus e, como Pedro, aplicai essas palavras a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, porque o Senhor vos erguerá. Humilhai-vos, porque o Senhor vos fará sentar à sua direita. Mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome e em nome de Deus para mais uma manhã de estudos. Permita que os teus enviados se aproximem de nós, os guias que dirigem a nossa casa de amor, o altivo com a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos em torno do Livro dos Espíritos da manhã de hoje, pedindo sempre ao nosso Eurípides, o patrono deste estudo, que também nos ajude. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vocês podem me perguntar, tá? É uma live, mas até eu ter aqui um microfone para passar para vocês. A gente terminou semana passada o estudo sobre o esquecimento do passado. Por que que a gente esquece do passado, não é isso? Aí faltou um comentário de Kardec. Então o comentário está após a pergunta 399. Depois a gente vai entrar no capítulo dos sonhos. O que que é o sonho? Por que que a gente sonha? O que que significa os sonhos? Dá para ganhar na loteria com sonho? Então vamos lá. Eu vou ler então um comentário de Kardec, fechando o estudo sobre o esquecimento do passado. Eu vou ler bem devagar. Se não entender, vocês me perguntem, levantem o braço para eu explicar. Mas de qualquer forma, eu vou sempre falando em cada parágrafo, o que Kardec quis nos dizer. Então, diz o nosso irmão Allan Kardec, porque a observação é ele que escreve. Ao chegar ao termo marcado pela providência para sua vida errante, vocês entenderam essa frase? Ó, ao chegar ao termo, ao chegar ao final, marcado pela providência, marcado por Deus, a providência divina, para a sua vida errante, o que é a vida errante? É a vida na erraticidade, a vida no mundo espiritual. Então, o que é um espírito errante? Espírito errante é um espírito que precisa reencarnar. O altivo é um espírito errante? É, ele não é espírito puro. Só espírito puro que não precisa. Eu estou sempre falando da Lurdinha aqui, minha esposa. É espírito errante? É, vai ter que reencarnar. Ainda vai levar uma malinha com ela, que sou eu, porque eu vou voltar atrás dela, né? Então, o espírito errante é todo espírito que tem necessidade de reencarnar. Não é espírito que erra. É espírito que fica na erraticidade. Então, quando chega o fim do tempo deles ficarem lá, que eles têm que reencarnar, é isso que ele está dizendo aqui nessa frase. Ó. Aí eu vou ler a frase difícil, mas você já sabe o que significa. Ao chegar o termo marcado pela providência para a sua vida errante, quer dizer, ao chegar o final, o fim de ficar lá no mundo espiritual, o espírito escolhe ele próprio as provas a que quer se submeter para apressar o seu adiantamento. Olha outra frase importantíssima, e está resumindo tudo que a gente estudou. O espírito escolhe ele mesmo as provas. Ontem eu conversava com uma pessoa aqui, foi você que conversou comigo ontem, a última daqui, é que eu não enxergo daqui, atrás da senhora. Ela. Ela que ficou em pé. Ah, não, não foi ela não, ela saiu agora e agora eu vi quem é. Não, eu conversei cedo aqui com uma menina que ela disse, não, eu não escolhi nada. Eu não escolhi essa vida para mim, isso é loucura, ela disse que era loucura. Porque ela estava passando por algumas aflições, vem passando, ela, não, eu não pedi isso para mim. E a gente tem uma visão diferente da vida quando estamos sem o corpo. O espírito que precisa se adiantar, não é o corpo vai morrer. A matéria vai ficar, a matéria, o corpo, é um instrumento que o espírito usa para o seu adiantamento. Então, aqui no mundo espiritual, a gente vem para progredir. Nesse progresso, você tem as provas, tem as expiações, que são dores. A Terra é caracterizada por um vale de lágrimas. Aqui só tem dor. A maioria das dores, a gente ou escolheu todas as dores, ou nós escolhemos como espírito, ou aqui mesmo nós provocamos. Aqui mesmo a gente provoca. Ah, tive um AVC. Ah, Deus me castigou, eu tinha que passar por isso. Não, não prestou atenção na pressão alta, não cuidou do corpo, o corpo sofre. Não é que tudo que aconteça com a gente já está predestinado. Muita coisa a gente escolheu. Outras coisas a gente escolhe aqui no corpo. Então, como espírito, a gente escolhe a pobreza ou a riqueza. Então, a posição social é uma escolha do espírito. Nascer em tal ou qual lugar. Ah, você brasileiro. Você italiano. Você alemão. Você africano, qualquer país da África. Isso é uma escolha que você faz de acordo com as suas necessidades espirituais, não físicas. Vou nascer homem, vou nascer mulher. É uma necessidade. Isso é fatal. Mas toda fatalidade, ela vem de uma escolha que o espírito faz. Claro que tem as imposições, né? Deus impõe algumas reencarnações. Tem espírito que não tem condições de escolher e tem espírito que é imposto mesmo uma reencarnação para ele, dura, porque ele precisa passar por aquilo. Mas a maioria de nós escolheu a prova aqui na Terra. Tá? Estou bem claro isso? Tá. Então vamos lá. Aí ele diz ainda mais. Isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre relacionadas com as faltas que ele deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. Então, olha só. O gênero de existência que julga o mais apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas são sempre relacionadas com as faltas que ele cometeu anteriormente. Os meios de crescimento. Vou contar algumas, tem várias histórias que eu ouvi aqui, de encarnado, me contando, passando por dificuldades na vida, dificuldades financeiras, dificuldade de trabalho, dificuldade. E muitas a gente viu que era culpa dessa vida mesmo, dela, erro dela, e outras que veio na programação da existência, faz parte do gênero de provas. Então, por exemplo, o espírito era muito rico, encarnado, o homem era encarnado, tinha muito dinheiro, tinha posses e perdeu tudo. Ficou sem nada, ficou na miséria. Inconformado, ele se mata. Ele se mata. Aí você conversa com o espírito, faz ele lembrar do passado, porque ele está acusando a Deus, está acusando a todo mundo, está naquela perturbação. E ele lembra. Aí a gente pergunta, estava na programação da sua vida você se matar? Primeira coisa, ele não. Quanto tempo você viveria? Ah, até os 70 anos. Com quantos anos você se suicidou? Com 30 anos, com 35. Por que que você se suicidou? Ah, me suicidei porque eu tinha haveres e perdi tudo. Me levaram tudo. Pois é. E isso estava previsto? Sim, estava previsto. E por que que estava previsto? Porque eu tirei de muita gente. Eu fiz muita gente sofrer. Eu roubei muito. Eu desviei muito dinheiro e deixei muita gente na miséria. Então, agora, estava previsto eu perder tudo. E ele perdeu. Só que ele não foi resignado, arrumou mais um problema para ele, que é o suicídio. O que que acontece? Ele terá que voltar, terá que perder tudo de novo, ainda vai lutar contra o suicídio, porque vai vir na cabeça dele, a lembrança lá do espírito, né, a vontade de morrer. E se ele, de novo, sucumbir, vai voltar novamente, vai perder tudo de novo, vai até ele passar pela prova. Nisso o espírito estaciona aí, às vezes até séculos, para depois ele continuar na sua linha de progresso. Estão entendendo isso? Então, todo espírito que precisa reencarnar, ele é um espírito errante. Todo espírito que precisa reencarnar num planeta como a Terra, é espírito que deve à lei de Deus. Todos nós aqui devemos à lei de Deus. Aí passamos por provas. O que é uma prova? A prova é para fixar o conceito. A prova é sempre uma dor. É um aprendizado. A vida, o tempo todo, você está sendo provado o dia inteiro. É no mercado, é na rua, é com a mãe, é com o pai, é com o familiar. O tempo todo. Para ver como você se comporta diante das adversidades. Se você é uma pessoa equilibrada, se você não se revolta. E o que é a expiação? A expiação, o espírito vai pagar uma dívida. Ele está devendo a lei e ele vai pagar uma dívida. A expiação, por exemplo, eu nasci sem o braço, ou eu perdi tudo, perda financeira, por exemplo, e por aí vai. Então a gente está sempre em prova e expiações. E nós temos também que levar em conta que muitas escolhas a gente faz aqui, muitas das escolhas a gente faz nessa vida. A gente faz bobagem, não era para fazer, mas a gente faz por causa da nossa inferioridade, da nossa pequenez. Aí a gente tem que prestar atenção na nossa vida, eu tenho que prestar atenção em mim, eu saber quem eu sou. E eu só consigo saber quem eu sou quando eu paro para meditar. Então, o que que eu sou? Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? Para eu me conhecer e domar as minhas más tendências, porque todos nós temos más tendências. Ficou bem claro isso? Alguma pergunta? No question? Está correto meu inglês? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Vou continuar aqui. Li apenas um parágrafo. Vamos para o outro. O espírito goza sempre do seu livre arbítrio. É outra frase importantíssima. Você vai nas religiões ortodoxas, tudo está previsto. É porque Deus quer? Não, senão a gente seria máquina. Senão o ladrão nasceu para ser ladrão. Judas veio para trair com o Cristo. Ele traiu porque ele quis trair, ele usou o livre-arbítrio dele. O ladrão rouba porque ele quer roubar, utilizou do livre-arbítrio dele. Então nós temos a liberdade de pensar, a liberdade de agir. Nós temos uma faculdade que é uma das potências da alma, uma das potências da alma, o livre-arbítrio. Agora, tem uma outra palavra que vocês precisam guardar. A liberdade é sempre com responsabilidade. Acompanha ao nosso livre-arbítrio a responsabilidade. Como disse Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo. Vocês podem atacar a louça aí nuda aqui e peladão pela rua? Pela dona, né? Só tem mulher aí. Pela dona, tem um ali. Pode, não pode? Mas se a polícia pegar ali e levar preso, der umas borrachadas, vocês vão ter que assumir, né? Vocês vão ter que assumir. Então, a liberdade de escolha, vocês têm que gravar isso, vocês têm liberdade, como espírito, tiveram a liberdade de escolher esta vida. A maioria de vocês, aqui presente, tem uma vida difícil na comunidade. E não vai sair dessa pobreza, a maioria vai morrer pobre mesmo. Agora, vocês são piores do que a Adilane, vou falar da Adilane, que é rica. Vamos supor que a Adilane seja rica. Não, ela está na prova dela da riqueza. É sempre o espírito. Às vezes a gente vem pobre, às vezes a gente vem rico. A gente precisa experimentar o que é ser rico, o que é ser pobre, o que eu faço das minhas faculdades intelectuais, da minha inteligência, o que eu faço do meu dinheiro, do dinheiro que eu ganho. Na verdade, não é meu, é um empréstimo de Deus, porque fica tudo aí. Aí o espírito, a alma, isso é que é importante, vai aprendendo, isso que é a prova. Utilizando o livre-arbítrio. Então vamos lá. Ó, o espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, de seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que o estado de espírito, ele escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado ele delibera. Deliberar é escolher. Ele delibera se fará ou não. E escolhe, ele decide. Deliberar é decidir. Deliberar é decidir. Então ele decide se fará ou não. E escolhe entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de uma máquina. Como espírito, o espírito desencarnado, ele escolhe o gênero de provas que vai passar na Terra. Ele está aqui, opa, vou nascer naquele lugar, com aquela mãe, naquela família. Às vezes, o espírito vem numa família complicada, complicada. Não tem entendimento nenhum. E ele reclama, mas só tinha aquela família mesmo para receber ele. Só tinha aquele. Ou ele tem situações a resolver com aquele grupo. Ou ele não valorizou a família. Isso a gente tem que entender, reencarnação. Eu contei já para vocês uma história interessante que o Altivo estava dando aula para a gente sobre reencarnação. E eu vou repetir aqui. Ele disse que estava lá na Malé, na obra social que tem ali na Malé, ligada ao Centro Espírita Leão Denis. Hoje é o Centro Espírita Antônio de Aquino. E lá chove muito. Eu contei isso para vocês aqui. Quem ouviu, vai ouvir de novo, para fixar, e quem não ouviu, vai ouvir agora. E encheu. Quem estava lá não saía, quem estava fora não entrava. Encheu d'água. E ficou ilhado ali. Aí uma daquelas senhoras, como vocês, lá da obra social, vamos supor que eu ficasse ilhado aqui. Aí um de vocês me convida: seu Nilton, quer dormir lá em casa? Foi o que a senhora fez. Seu Altivo, você quer dormir lá em casa? Você sabe, é pequeno, apertado. Eu tenho 11 filhos. Um dorme com a cabeça para lá, o pé para cá, outro pé para cá, a cabeça para lá. Era um cômodo pequeno, dormia todo mundo na sala, e ele falou, era uma cabeça para lá, uma cabeça para cá. E a cozinha, o banheiro, tudo junto ali, tudo, como vocês conhecem, né? Esses palacetes que tem aqui no Coroado, o César Maia, o Fontela. Ele falou assim, fui a única pessoa que me ofereceu um lugar para ficar. Se eu aceitasse o convite, eu podia reclamar do chulé na minha cara? Eu podia reclamar do chão duro, que dormia todo mundo no chão? Eu podia reclamar da fila do banheiro? Dos mosquitos, porque não tinha ventilador? Não. Ele ia aceitar ou não? E muitas vezes ocorre que ninguém quer a gente. A gente não conseguiu angariar simpatias. E tem ali aquela moça ali que tem um monte de filho, e é ali que eu vou. E veio, e muitos dizem assim, eu não pedi para nascer. Os rebeldes, né? 13 anos começa a rebeldia. 13, 14, né? Eu não pedi para nascer. Pediu e implorou. E só tinha aquela mãe, foi aquela que te aceitou. Não tinha outra. É assim que acontece. Muitas das vezes, eu não estou dizendo que toda reencarnação é assim. Mas muitas são assim. Eu vejo essas crianças aqui, muitas delas não tiveram direito ainda de ter um lar, uma família. Porque ele não conquistou isso. Você vê homens aí, principalmente os homens, abandonam uma mulher grávida, abusa, aí casa de novo, faz a mesma coisa com a outra. Ele não criou raízes, ele não criou amores, ele não criou afeição, faz filho aqui, filho lá, filho acolá. Ele vai morrer. Depois ele vai ter que reencarnar. Quem que vai receber esse espírito? Vai ser difícil ele reencarnar. Aí ele vai reencarnar num país aí populoso como a Índia. A Índia é um dos países mais populosos do mundo. Eu não sei se já passou a China. Estava ali pertinho. A Índia não tem controle de natalidade. A China tem. Então vai nascer lá na Índia. Ou aqui no Brasil, agora já estão nas famílias mais pobres, porque não tem ainda o controle de natalidade. É uma escolha que a gente faz. Nós temos que ter isso em mente, é uma escolha que a gente fez. E às vezes a gente vem para ajustar com aquele pai, com aquela mãe, com aquele filho. Olha, o André Luiz conta sobre a reencarnação de Segismundo. O Segismundo, quando estava aqui na vida, quis pegar a mulher de um camarada. O nome dela era Raquel. E o nome do marido da Raquel era... Eu vou botar... Esqueci, como é que quem sabe é o nome do marido da Raquel? Eu vou botar José, tá? Mas não é Zé, não. É o Zé. O que que ele fez? Deu um tiro no Zé, Acelino. Acelino. Matou o Acelino. Deu um tiro no peito do Acelino. Acabou que ele não ficou com a Raquel. A Raquel foi para o mundo, se prostituiu, se perdeu, morreu cedo. Olha a confusão que ele arrumou. Morreu todo mundo. Todo mundo morre, né? Morreu o corpo, né? No mundo espiritual, se encontraram. E alguns espíritos, amigos em comum, conseguiu reunir os três. Eles conseguiram se perdoar. E começaram a trabalhar lá no, na colônia, lá em nosso lar. Era em nosso lar que eles estavam. E resolve voltar juntos. Reencarna Celino, reencarna Raquel, eles se reencontram, se casam novamente, têm um filho e Segismundo ia voltar. Segismundo ia voltar com um problema cardíaco que ia morrer novo, aos 40 e pouco, 30 e poucos anos, que foi a idade que ele matou lá o Acelino. Ele marcou o seu perispírito. Olha só. E ele já era, ele era um espírito bom, arrependido, trabalhou muito e voltou. Quando ele voltou, ele quis voltar, o Acelino não quis aceitá-lo de jeito nenhum. Ele tinha pesadelos, ele saía do corpo, que é o próximo assunto, o sonho, vamos ver se dá tempo de falar hoje. Ele tem um monstro querendo me matar, tem um monstro, era o Segismundo. E o Segismundo estava quase desistindo, porque o pai não queria saber dele. Aí teve uma reunião durante o sono de Raquel e Acelino. É levado Segismundo, os benfeitores estão lá com eles, e quando o Acelino sai do corpo, ele vê os benfeitores e diz: vocês são anjos, olha aquele monstro, é ele ali que tem me atormentado a vida, o meu sono, é ele que quer me pegar, esse monstro. E o espírito, Segismundo, chorava, ajoelhado, pedindo perdão, até que conseguiu a conciliação. O guia do trabalho, né, chamava-se Alexandre, disse assim: olha como ele está arrependido. Ele só quer voltar a reencarnar, ele só quer uma chance. Até que ele aceita, né, se tranquiliza, aceita, e Segismundo é colocado no ventre da Raquel, já se acopla ali, e naquela noite mesmo começaria o processo de ligação entre o perispírito do espírito com o corpo físico, que começaria a se formar ali. Então vocês estão vendo como seria, aí não conta depois, a vida daquela família. Será que Adelino, como pai, ia amar Segismundo? Ou ia ter alguma coisa contra ele? Ia ter algo assim? Não tem esses ódios de pai por filho? De filho por pai, de filho pela mãe, de mãe pelo filho? Não tem? Às vezes vem daí. Aí, se, vamos supor, eu não sei o que aconteceu, a gente não sabe, a gente está levantando aqui uma hipótese, que seja um problema sério entre filho e pai. O filho se sente rejeitado. O meu pai não gosta de mim, ele só gosta do meu irmão. Meu pai sempre me pretere em tudo. Olha, a causa está lá no passado. Ele tirou a vida e por causa da mãe. E provavelmente o filho vai ficar agarrado no cangote da mãe, né? Pendurado no pescoço dela o tempo todo. Porque ele vai ter amor pela mãe. Ele perdoou, ele se arrependeu. Ou melhor, ele se arrependeu. Olha a importância do perdão que nós lemos aqui para essa reencarnação. Aí quando chega aqui no corpo físico, que a gente esquece, a gente fica burro. O Altivo chamava aqui o corpo físico de emburrecedor. A gente fica burro porque eu não me lembro do passado. Aí eu estou livre para decidir, eu gosto do fulano, eu amo fulano ou não. Eu tenho simpatias ou tenho antipatias. Às vezes chega a gente para a gente dar passe, para a gente cuidar, e a gente olha, tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Mas deixa eu fazer a minha parte. Estende a mão, a gente reza, pede a Deus por aquela pessoa, e aquela animosidade vai se diluindo. Vai se diluindo. A casa espírita junta muita gente do passado. Vocês não se lembram de mim. Mas eu também não lembro de vocês, não. Mas se a gente lembrasse um do outro, talvez a gente não conseguiríamos conviver. Por quê? Quando a gente olha para a história, a gente vê que a história do mundo foi uma história de guerras, de conflitos, de dores acerbas. E nós participamos de tudo isso. E nem sempre fomos amigos, nem sempre andamos de mãos dadas. Então a melhor encarnação de nossa existência, de todas as existências, é essa. Porque a gente está tendo a oportunidade de se reatar, de se perdoar, de se amar, ou de fortalecer ainda mais os laços de amizade, porque a gente também tem laços de amizade. O esquecimento do passado é uma bênção para todos nós. Entenderam isso? Eu falei difícil? Quer que eu repita tudo de novo? Aí a gente vai até meio-dia. Repita ou não? Vocês estão fazendo assim, Deus me livre, né? Então vamos lá. Vamos para o outro parágrafo aqui. Ó, esse aqui é um resumo da aula de duas aulas atrás. Tendo retornado à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança. Vocês lembram do passado de vocês? É momentâneo. Quando morrer, vai lembrar. Ó, tendo retornado à vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, algumas vezes, delas possui uma vaga consciência, e estas podem até ser-lhes reveladas em certas circunstâncias. Mas então isto só se dá pela vontade dos espíritos superiores, e que o faz espontaneamente, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então a gente esqueceu, é um véu. Quando a gente retornar à pátria espiritual, à erraticidade, a gente vai lembrar. E o Newton era aquele camarada ali, não valia nada, agora estava dando uma de bonzinho, né? A gente vai lembrar de nossas existências e vai ver a dos outros também. E vamos ver se a gente conseguiu reparar o mal que a gente fez, se a gente conseguiu progredir. Ele colocou aqui uma coisa que em certas circunstâncias a gente pode até lembrar. Às vezes a gente tem uma vaga lembrança, às vezes nos é revelado alguma coisa, mas sempre com o objetivo do nosso progresso e não para satisfazer a nossa curiosidade. Bom, alguma coisa eu me lembro, eu tenho uma vaga lembrança, eu tenho. Então, é para minha curiosidade, não. Eu continuo aqui, trabalhando, porque o pouco que eu me lembro, eu tenho vergonha. Vergonha. Não vou dizer para vocês, não digo para ninguém, só eu sei. Eu e os guias, né? Uma coisa boa, já vivi com a Lourdinha outras vezes. Eu lembro. Porém, não foi assim uma estrada bem bonitinha. Mas a gente está indo, vamos continuar junto até acertar tudo, né? Tudo bem até aí? Vocês entenderam? as existências futuras, em nenhum caso podem ser reveladas pelo fato de dependerem da maneira segundo a qual efetua-se a existência presente e da escolha ulterior do espírito. Como é que vai ser a minha vida futura? Como é que vai ser a minha próxima encarnação? Isso não é revelado, porque depende muito do que eu fizer agora. E se eu fizer uma grande bobagem? Eu vou complicar a minha vida, eu vou complicar tudo. Nós que estudamos aqui a mediunidade, estudamos lá os médiuns falidos. Então, teve médium que se preparou mais de 30 anos no mundo espiritual para vir com uma missão, como veio o Chico, como veio o Divaldo, como veio o Altivo e tantos outros. E o médium chegou aqui, não fez nada daquilo que ele se comprometeu. Ele faliu. O médium, todos eles tinham mediunidades ostensivas, ouviam os espíritos, viam os espíritos, escrevia o que os espíritos queriam escrever. Então ele tinha várias faculdades. Olhava para a pessoa, via o passado dela, lembrava dela lá de trás, quem foi ela. E mesmo assim eles faliram. E retornaram à pátria espiritual cheio de problema. Cheio de problema. Então, foi programado para eles fazerem algo com a mediunidade, ajudar o próximo, mas faliram. Então, não dava para dizer para eles antes o que eles seriam depois. Eles vão colher o que plantaram. Terão que voltar e começar dali. Vocês estão entendendo isso? Bom, às vezes, você pega, vou falar dos desertores. Você deserta, larga, abandona. Você pega um ônibus lotado para ir trabalhar. Aí reclama que o ônibus está lotado. Aí desce do ônibus. Eu vou no outro. Está muito cheio. Está muito CC aqui, uma suvaqueira danada dentro desse ônibus. Eu não quero isso para mim. Vou descer, vou no outro. O outro demora e vem pior ainda. E você tem que pegar o ônibus. E não vai dar para descer, senão você não vai trabalhar, não vai receber o salário. É assim que acontece com a gente. A gente abandona o barco, depois vai pegar ele com um furo entrando água. E só tem ele e não vai dar para reclamar. Porque a gente não aproveitou. Não aproveitou. Reclamou, achou que estava difícil. E quantos desertam até mesmo da vida, por isso. Quantos? Né? E na maioria das vezes, problemas que a gente cava nessa vida mesmo. Aí não pode reclamar. Aí complica a vida, complica, mas complica muito. Complica e complica muito. Nós, em vez de facilitar a nossa própria vida, a gente complica a nossa vida. Complicando a vida dos outros. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Question? Então faça a pergunta. Não, falou alto, falou. Pergunta é. Não sabe inglês, está vendo? Então. Fala aí, Terezinha. Vamos embora, Tereza? Você falou. Eu quero perguntar. Terezinha, por que a senhora nasceu ali naquele lugar ali, hein? Por que a senhora nasceu naquele lugar tão difícil, hein? Sabe lá, não expliquei aqui. Quem mandou a senhora ser uma rica metida besta? Não é? Pois é, agora não reclama. Vocês sabem que eu fui na casa da Terezinha para tomar um café. Ela me convidou, eu fui lá. Ela sabia que eu ia, ela saiu de casa. Fiquei lá na porta um tempão. Então vamos lá. O esquecimento das faltas cometidas não constitui um obstáculo à melhoria do espírito, pois se não tem uma lembrança precisa delas, o conhecimento que delas possuía no estado errante e o desejo que experimentou de repará-las guiam-no através da intuição e dão-lhe a ideia de resistir ao mal. Essa ideia é a voz da consciência, na qual é secundado pelos espíritos que o assistem, se ele escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Então vamos lá, o que eu li aqui? O esquecimento do nosso passado, das faltas que nós cometemos, não implica que a gente não vai reparar. Não implica, como ele colocou aqui, não tendo uma lembrança precisa, não implica que eu não vou ter o desejo de reparar. Vocês vão entender. A gente sabe quem foi no passado. Todos nós sabemos. Olha, estou resumindo, volto a dizer, todas as aulas da semana passada e retrasada. Kardec que está resumindo. Eu não me lembro se eu fui Joana ou se fui Joaquim. A personalidade eu não me lembro. Mas o que eu fiz, eu lembro. Porque eu trago as minhas tendências. Eu trago as minhas aptidões. Eu trago a minha intuição. Porque eu sou um espírito imortal. Então, aquilo que eu fiz lá no passado, de bom ou de mal, está comigo. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu sou uma pessoa violenta. Sou violento. Essa violência não é do corpo. Você não vê gente pequenininha, baixinha, violenta? Pois é, é do espírito. Significa que no passado ele era uma pessoa violenta. Num corpo de homem ou de mulher, grande ou pequeno, ele sempre foi violento. Então eu continuo sendo violento. Se eu não parar e olhar assim, poxa, eu fui violento, eu sinto raiva. Se eu não me conhecer, se eu não olhar para mim, eu vou ser sempre violento. Daqui a pouco eu vou desencarnar por uma mão covarde qualquer, vou matar alguém por causa da minha violência. Então, sempre fui um espírito violento. Rico, pobre, americano, australiano, africano ou europeu, eu era violento. Eu trago as minhas tendências. Eu sou uma pessoa egoísta? Eu sou uma pessoa orgulhosa? Bom, vamos falar do orgulho. Orgulho. Nariz em pé. Né? Vocês podem ver, vocês sempre dizem, na comunidade, a pessoa não tem arroz e feijão para comer, mas é orgulhosa. É ou não é? Não tem? E é pobre. É pobre de maré de si. É, não tem onde cair morto. Pois é, significa que esse espírito é orgulhoso. Em outras vidas, se ele foi pobre ou se ele foi rico, ele sempre foi orgulhoso. E hoje, nessa posição que é circunstancial, é passageira, você continua orgulhoso, você não mudou. Você não mudou, mas você precisa saber que você é orgulhoso e que você precisa trabalhar isso em você. Tem rico orgulhoso, mas tem rico humilde. Tem pobre humilde? Tem pobre humilde. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. Ó, felizes os humildes, bem-aventurados significa felizes. Pobres de espíritos significa humildes. Então, felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. Ele não falou, felizes os pobres, que é o reino dos céus. Felizes o rico, porque é deles o reino dos céus. Ele não disse isso. Ele disse da humildade. E a humildade é um estado da alma. Então, pelas nossas tendências, pelas nossas aptidões, repetindo, pela intuição que nos chega, a gente sabe quem foi no passado. Vocês sabem, é só olhar para dentro de vocês. Às vezes a gente cai numa tentação, a gente se deixa levar, no fundo a gente já trouxe isso lá do passado. É uma tendência. Aí você às vezes você luta porque você diz assim, poxa, eu não posso mais fazer isso, eu não deveria mais fazer isso. Mas no fundo, você até gosta daquilo. Aí você luta contra aquilo porque aquilo não vai te fazer bem. Mas provavelmente, muito provavelmente, você já... Aí você vai olhar para você que você vai dizer, no passado eu caí nessa mesma armadilha. Eu fiz a mesma coisa. Vim agora, estou sendo testado agora e não resisti de novo. Mas Deus condena a gente por isso? Não. Deus nos dá a oportunidade para a gente sair dessa situação, sair do orgulho, sair da vaidade, sair dos vícios. Deus nos dá a oportunidade disso. Porque nós somos amados por Deus. Para Deus, todos nós somos iguais. Ele nos ama tanto quanto ama o anjo e o arcanjo. Nos ama. E sempre será dada uma oportunidade nova. E é por isso que a gente não pode botar o dedo na cara de ninguém. Porque a gente não sabe do nosso passado, a gente não lembra. É por isso que a gente tem que estender a mão para ajudar o outro, porque a gente precisa de mão estendida para a gente também se levantar. Quantas dores cada um de nós traz escondido dentro do peito. Uma vez, o Chico visitando lá o presídio, alguém perguntou para ele, mas vem cá, você não tem medo desses criminosos? Você no meio desses criminosos? E o Chico respondeu, olha, a diferença é que eles foram descobertos e nós não. Porque criminosos somos todos nós. Então a gente tem que ter essa consciência. Agora, só a humildade nos levará a pensar dessa forma. E para a gente atingir esse equilíbrio de humildade, adquirir essa virtude, a gente precisa olhar para dentro da gente, parar um pouquinho e meditar. Quem eu sou, né? Minha vida, como é que foi meu dia hoje? Começamos por hoje, podemos começar hoje. Quando chegar em casa antes de dormir, e faz a nossa prece. Vocês passam um dia em revista, em alguns segundos passa o dia todo. Reza e vai dormir. O que eu fiz de errado, amanhã eu vou consertar. O que eu fiz de certo, amanhã eu vou melhorar. E assim vai. Agora, se acordar, dormir, beber, dormir, acordar, dormir, beber, dormir, chega aqui de um jeito, cresce do mesmo jeito, fica velho do mesmo jeito, morre do mesmo jeito. Chega no mundo espiritual do mesmo jeito. Olha para trás, perdi meu tempo, não fiz nada. Não tem gente que não faz nada? Não tem gente preguiçosa? A gente foi um preguiçoso, um desertor. Falta só um pouquinho. Vocês aguentam mais um pouco? Eu não vou até meio-dia, não. Vou até 11h50. Só mais um pouquinho. Vamos lá. Faltam dois parágrafos só. E a gente ainda está na hora. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu nas suas existências anteriores, olha, se a gente não conhece os próprios atos que cometemos na vida anterior, pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado. Olha, eu não vou me lembrar do que eu fiz, mas qual é o gênero de falta que me tornou culpado? E qual era o seu caráter dominante? Basta lhe estudar a si mesmo e pode julgar o que foi, não pelo que ele é, mas pelas suas tendências. Quais são as minhas tendências? Olha, eu luto para não roubar ninguém. Quando eu vejo uma coisa dando sopa, como eu já estou aqui na Casa Espírita estudando, falei, não vou levar. Poxa, mas eu estou precisando desse celular, do dinheiro que está aí dentro. Levo ou não levo? Olha só, eu tenho uma tendência. Eu posso nem levar, mas eu tenho essa tendência. Falei, opa, por isso que eu tenho que me conhecer. Meu Deus, eu tenho vontade de pegar o que não é meu. Me ajuda a não cair, me fortalece. Eu vou lutar contra isso. Agora, se isso está ali e não me diz nada, isso é uma conquista. Eu não pego nada do que é meu, uma conquista. Então, a gente precisa saber quais as nossas tendências para a gente sair dessa vida melhor. Entendeu, Custódia? Resume o que eu disse, Custódia, toda a aula de hoje, Custódia. Você vai ganhar esse celular se você fazer, é teu. Vamos, Custódia. Eu vi você dormindo aí, Custódia. Você só fechou o olho e não dormiu. E para terminar, último parágrafo. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação com relação às faltas passadas, às provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, conforme as suportamos com resignação e sem reclamação. Vicissitudes são dificuldades. As dificuldades da vida são uma prova para a gente. Nós estamos nos burilando, nos melhorando para a vida futura. Se a gente passar pelas dificuldades sem reclamar. Tem uma palavra que se usa muito, resignação. O resignado, ele não reclama. Ele passa pela dor sem reclamar. Então, se a gente conseguir isso, passar até com alegria pela dor, a gente venceu aquela prova e se prepara para o futuro. E ele termina dizendo, a natureza, quer dizer, a origem das vicissitudes, quer dizer, a origem das dificuldades e das provas que experimentamos, podem também nos esclarecer sobre o que fomos e sobre o que fizemos. Aí, tudo que nós dissemos, né? Assim como julgamos neste mundo os atos de um culpado pelo castigo que a lei inflige, assim este será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, ou mal rico e o avarento pela miséria que foi cruel para os outros. Estão entendendo? Ó, eu fui rico, avarento, aí eu venho numa condição de pobreza, de miséria, porque eu fui avarento, fui um mal rico, só queria saber de mim. Fui orgulhoso, eu passo por várias humilhações, vou ter uma posição de subordinação. Ó, eu sou militar, vocês sabem disso, eu fui subordinado a vida inteira. Eu só dizia sim senhor, eu tinha outros subordinados a mim, mas a minha posição era de subordinação. Foram 30 anos de serviço, sim senhor. E o que, que significa isso? Significa que eu tinha que aprender a dobrar a minha cerviz. Falei difícil, dobrar a minha cabeça. Sempre mandei. Provavelmente sempre mandei, era orgulhoso, agora eu tenho que aprender a obedecer. E obedeci muita gente incompetente, que eu via que sabia menos do que eu, mas eu tinha que dizer sim, senhor. Mostra, olha aí, a gente aprende, opa, Eu vim essa vida toda, eu trabalhei como subordinado porque eu precisava aprender alguma coisa com a subordinação. Aprender a ser leal ao meu superior, hierárquico, e ao mesmo tempo cumprir com o meu dever, cumprir ordens. E por aí a gente vai. Por aí a gente vai. Tem pobre pão duro? Pobre pão duro, nunca vi, né? Tem pobre gente boa, né, que divide ali o quilo do café com o vizinho. Mas tem pobre pão duro, não tem? Avarento. Uma vez, a moça não está aqui, eu posso dizer. Aí entregaram a moça aí, uma amiga de vocês aí, ó, seu Nilton, ela não precisa não. Ela não precisa. Ela pega a cesta aqui no senhor, ela pega na igreja católica, ela pega em mais 4 igrejas. Ela até vende as coisas, a casa dela está sempre abarrotada. Ela parou de vir aqui. É como ela vinha aqui, o que ela faz com o que ela ganha não é problema meu. O meu é entregar, né? A gente tem aqui as regras e tal, cumprir, a gente entregava. Ela estava ouvindo tudo isso que a gente está dizendo, quem sabe ela não modificava, né? É para modificar. Agora, pobre ela era, morava num lugar, não vou dizer o lugar não, para não identificar ninguém, num lugar desses aí, e bem miserável. Mas ela era egoísta, ela só queria para ela, ela não se importava com o outro. E lá naquele grupo lá, ela estava sempre sozinha, que ninguém estava junto dela, não gostava de estar do lado dela. Então vocês verem, provavelmente ela foi uma rica avarenta, uma rica egoísta. Continua sendo pobre, egoísta e avarenta. Só pensa nela. Vocês não estão entendendo então que isso é do espírito? Então a gente precisa se olhar como espírito. Eu sou um espírito imortal, que estou no corpo. Ou, quando morrer o corpo, um espírito imortal fora do corpo. No corpo a gente chama de alma, mas é a mesma coisa. Está entendendo você que é a mascote daqui, a mais novinha? É. Entendeu o que eu falei? Muito bem. Ela fez aniversário ontem, 13 anos. Tá? Está entrando na rebeldia, 13 anos. Depois vocês dão parabéns para ela, tá? Tem alguém fazendo aniversário hoje. Chegou para mim e falou assim: seu Nilton, estou ficando mais velha. Quem foi que falou? Não está aqui. É, não está. Então vamos lá. Ó. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado. E etc. É assim que acontece. Foi bom o estudo? Vocês querem que eu faça tudo de novo? Ó, ela lá está dormindo o tempo todo, ela não gostou. Vou fazer diferente. Você está dormindo. Eu separo para ficar aqui. Aí eles vão espiar a aula que não prestaram atenção. Olha, parecia que ia ser rapidinho, né? Deu uma hora de estudo. Semana que vem a gente vai entrar aqui nos sonhos. O sono e os sonhos. É um capítulo interessante, né? Então não faltem. Na próxima aula. Alguma pergunta? Alguma colocação? Tá, vamos rezar, a gente vai terminar agora. Reza e vai no banheiro depois. Então, obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado aos bons espíritos que nos assessoraram, nos inspiraram, nos protegeram. Meu irmão altivo, nosso irmão, nosso amigo. Obrigado a você, às queridas irmãs que estão sempre conosco, a minha amada Lurdinha. Obrigado ao Eurípides Bassanufo. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ampare e que possamos, com esses estudos, ter amadurecido um pouco mais como espíritos imortais. Ajuda-nos a nos conhecer melhor e leva-nos em paz e em segurança de retorno aos nossos pontos de origem. Em nome, então, desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Então, muito bem. Vocês já pegaram a cesta de vocês? Vai pegar agora. Ó, a gente estuda o dia inteiro. 2 horas tem estudo do livro A Gênese. 3 horas tem estudo do